De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.
Adelino Gomes, 74 anos, dedicou mais de meia vida ao jornalismo. Com uma voz forte e única, foi ele que relatou os últimos momentos da ditadura. Passados tantos anos, está hoje na Rádio Autónoma para recordar a trajetória que construiu junto das câmaras e microfones e, sobretudo, para falar dos constrangimentos que o jornalismo enfrenta. Seja bem-vindo.
Obrigado pelo convite.
A minha primeira pergunta diz respeito ao facto de ter estudado Direito e Filosofia na Universidade de Lisboa, cursos que acabou por não concluir para se dedicar ao jornalismo, carreira que cerceu por mais de 42 anos. Porquê é que decide apostar numa área em que não havia espaço para a liberdade e a justiça?
Sim, porque a liberdade é essencial, é verdade. Mas eu vivia em Portugal. A ditadura tinha, nessa altura, quase 40 anos já. E nenhum de nós tinha deixado de viver, por viver, sob ditadura. E concluí, enquanto estudante que tinha vindo da província, sem grande consciência política, mas que tinha adquirido alguma já cá, na universidade, concluí que o jornalismo era uma forma muito interessante e talvez bastante útil, bastante eficaz, de combater essa própria ditadura. Não digo que escolhi o jornalismo para combater a ditadura. É bonito, até podia dar o título para esta entrevista. Não é isso. Não foi qualquer coisa que eu tenha feito num A4 a dizer o que é que eu vou fazer nos próximos 50 anos. Primeiro, combater a ditadura. Não foi nada disso. Mas, na verdade, aconteceu, já agora conto-lhe assim rapidamente, aconteceu que eu ouvi um anúncio, eu ouvia muita rádio. Gostava de rádio.
Sim.
Portanto, primeira razão, a rádio levou-me ao jornalismo. Gostava de rádio. Lembro-me quando andava para aí no quinto ano, ou coisa assim, passou uma volta a Portugal em bicicleta, pelo sítio onde eu vivia, e eu fui, como tanta gente, ver os ciclistas, a chegada, à meta, e fiquei fascinado, porque vi um repórter, blasé, com o braço, com um microfone numa mão, e o braço em cima do ombro, penso eu, do técnico, não é?
Sim.
A descrever com enorme facilidade, em linguagem acessível, aquilo que estava a passar. E eu pensei assim, olha, gostava de ser um dia também relator destas coisas. E, portanto, um dia ouvi, num programa de rádio, ouvi que estavam abertas as inscrições para um concurso para a Rádio Universidade. Não era uma estação de rádio privada, era uma estação que funcionava em instalações da Mocidade Portuguesa, que era uma organização do regime, dos jovens do regime. Mas isso a mim não me interessou. Interessou-me aquela perspectiva de poder ir para a Rádio Universidade, uma vez que eu estava na Rádio Universidade. Comecei aí, isto demoraria uma entrevista, portanto eu vou abusar, mas na verdade comecei aí e comecei a perceber como era interessante falar a estes microfones. E depois senti necessidade de não apenas falar a estes microfones, mas dar notícias a estes microfones.
Sair à rua.
E foi a primeira vez que comecei a fazer crónicas, a fazer reportagens e apaixonei-me por essa perspectiva.
Então, para além de contribuir para uma sociedade informada, que tal como tinha dito, era a forma como acreditava ser a maneira mais válida de lutar pela liberdade, também foi uma coisa que foi descobrindo ao longo do tempo que acabou por custar imenso.
Ah, sim, sim. E descobri também, digamos, uma, entre aspas, militância, ou uma afirmação, ou um comportamento anti-regime no próprio exercício do jornalismo. Eu costumo contar muito, porque é verdade. Eu tive dois encontros com a censura. Um ainda estava nesse Rádio Universidade ligado ao regime, porque fui fazer uma reportagem.
Sim.
A reportagem do dia, fui à aula magna da Universidade de Lisboa, ali na Alameda, e fui, era a abertura solene do ano letivo. E quando o reitor da universidade começou a falar, foi interrompido pelos estudantes, que começaram a gritar slogans abaixo o regime e essas coisas todas. E eu estava lá pelo Rádio Universidade, como eu lhe disse, estava ligado ao regime. E pela emissora nacional estava o fulano que me tinha dado aulas de dicção. Quando eu, pois eu fui admitido na Rádio Universidade e nós tínhamos aulas de dicção e essas coisas. E era o Rui Pedro. Era um tipo em relação ao qual eu não só tinha, tinha uma relação de respeito, como me tornei muito amigo dele. E então eu estava lá pela emissora nacional. E viemos os dois a descer à Alameda a dizer assim, o que é que nós vamos fazer? E o Rui, que era um homem pragmático, disse-me, olha, eu, seja lá o que eu fizer, eles não põem nada no ar na emissora nacional, porque era o porta-voz do regime.
Sim, sim.
Tu tens que decidir dentro de ti. E eu decidi. Foi a primeira decisão que eu tomei. Foi, vou fazer uma nota do dia, que é também sempre as coisas as pessoas gostam, se calhar você e os seus colegas no primeiro ano começam logo a dizer assim, eu quero é fazer um editorial, não é? Vou fazer uma nota do dia. Uma nota do dia e discuti com ele. Uma nota do dia em que diga, hoje aconteceu isto, primeiro, o facto, e depois a interpretação do facto. Muitos olhares podem ser lançados sobre isto, mas há uma coisa em que todos estarão de acordo. É que há um problema na universidade. E é preciso resolver um problema na universidade. Um problema tão grande que leva estudantes a contestarem o reitor da universidade onde estudam no dia da abertura solene do próprio ano letivo. E pronto, foi isso. Cheguei à Rádio Universidade e comecei a escrever isto. E ao contrário daquilo que era habitual, às 4 da tarde, a nossa emissão acho que era às 6, ou então se era às 5 isto foi às 3, aparece o diretor, que ainda por cima era um homem ligado mesmo ao regime, naturalmente, que era comissário adjunto da mocidade portuguesa, portanto era uma figura do regime e era ao mesmo tempo juiz. E ele disse-me, ah, tá bom, foi você que foi fazer aquela reportagem, sim, sim. Então o que é que você vai fazer? E eu disse ao seu diretor, eu vou contar o que se aconteceu brevemente e depois faço um editorial. O que é que você vai fazer no editorial? E eu disse-lhe mais ou menos isto, olha, eu tenho estado a pensar e é isto assim. Não vai dizer nada disso, você vai dar uma porrada nos estudantes. Eu disse ao seu diretor, eu não acho que seja isso que eu devo fazer. Mas eu volto daqui a bocado. E foi confiante na sua capacidade de me convencer, a persuasora.
Sim.
Uma hora depois, ele apareceu e disse-me assim, você escreveu aquilo? Sim. Então o que é que você diz? Aquilo que lhe disse. E então mandou entrar dois fulanos que ocuparam o meu lugar. E pronto, e a partir daí a minha relação com a Rádio Universidade ficou. Esta foi a primeira. Uns meses depois, ou talvez um ano depois, eu profissionalizei-me e fui para o Rádio Clube Português, para os noticiários do Rádio Clube Português. Num dos primeiros dias, eu até arriscaria dizer que foi no primeiro dia, nós as notícias do estrangeiro tirávamo-las dos despachos das agências noticiosas, que no entanto nós tínhamos que esperar o tempo de, num terminal de telex que estava ligado à censura, a censura normalmente 20 minutos depois dizia o que é que estava cortado, o que é que estava cortado parcialmente, etc. E portanto, eu fiquei à espera e dei a notícia. E a notícia, o facto era este, que na noite anterior, B-52, que eram umas fortalezas voadoras do exército norte-americano, tinham sobrevoado o espaço aéreo do Vietnã do Norte e um deles tinha sido abatido. Isto era a notícia. Depois, a continuação dizia que aquele era o 11º, penso eu, ou o 52º, não sei, mas era assim muito. B-52, fortaleza voadora, tinha sido abatido nos céus do Vietnã. E depois os restantes parágrafos desenvolviam aquilo que estamos em plena guerra do Vietnã. E então, eu disse, isto foi o que eu li na notícia, quando vi os resultados da censura, a censura cortava, só deixava a primeira parte. Já não dizia sequer, já não autorizava a que se dissesse que aquele era o 15º ou o 101º, já não me lembro. Eu fiquei indignado com aquilo. Mas mais indignado fiquei, porque, na verdade, havia uma parte da notícia que estava cortada, dizia-se que, nessa mesma noite, e ainda antes da Fortaleza Voadora ter sido abatida, os B-52 tinham bombardeado aldeias e diques do Vietnã. Então eu pensei assim, eu vim para esta profissão e vou enganar os ouvintes. Ou melhor, vou-lhes dizer meias verdades. E a partir daí, o meu sentimento era este, só vale a pena eu continuar nesta profissão se eu combater isto. E, portanto, comecei a achar que talvez o meu papel na sociedade,
o seu contributo,
fosse fosse começar a tentar combater a censura e dizer as palavras que não eram as palavras que o regime que nos oprimia gostaria que eu dissesse.
Mas os tempos já mudaram.
Aí eu estava lá, no dia em que isso mudou tudo.
Pois foi, lá está. E é disso que vamos falar agora. Na década de 70, cobriu um dos acontecimentos mais emblemáticos da história do nosso país, o 25 de Abril, que representou o fim da ditadura. Enquanto repórter, como descreve o feito único de relatar um acontecimento em que a esperança dos ouvintes está dependente do seu discurso?
Não, a esperança dos ouvintes não está dependente do meu discurso. Talvez esteja interessado, ou estivesse interessado. Há aí um pormenor que depois eu lhe digo, para não pensar que eu estou a ser falsamente modesto. Foi mesmo assim. Mas, na verdade, é qualquer coisa de extraordinário. As circunstâncias, o acaso, porque isto não foi porque eu soubesse, permite a um repórter estar no momento em que alguma coisa está a acontecer de extraordinário. Eu tenho dito, aliás já o escrevi, que se por acaso eu fosse enterrado, não penso nisso, penso que serei cremado, gostaria de ser cremado, mas se eu fosse enterrado e na minha campa houvesse um dístico, uma coisa qualquer, não é um epitáfio, o epitáfio que eu gostava que fosse lá posto era só que estava ali, enterrado. Um tipo que teve a felicidade de relatar o fim da ditadura e o princípio da democracia em Portugal ao microfone de uma estação onde estava proibido trabalhar nesse dia. Agora, disse que das minhas palavras dependiam as esperanças das pessoas. Infelizmente, não era possível fazer um direto sobre o 25 de Abril sem ter linhas. Ora, as linhas pediam-se com antecedência à Marconi, que é o antecedente, é antes destas coisas da NOS e de não sei o quê, da PT e tal. E, portanto, fazia-se isso para quê? Para os discursos, para os acontecimentos oficiais, para os jogos de futebol, não é? Pediam-se as linhas.
Sim.
Ora, ninguém sabia, tirando o Otelo e as pessoas que, mesmo os comandantes das forças que intervieram ali, que isso ia acontecer. E além disso, não sabíamos em que sítio é que era. Portanto, não, nós ninguém fez o direto daquilo que se passou no dia 25 de Abril. Podíamos, e isso era a esperança que eu tinha, eu, reparo uma coisa, além de mais, eu apanhei boleia, não fui eu. Emprestaram-me um microfone. Eu e os dois, o Paulo Coelho e o Pedro Laranjeira, que os nomes eu sempre digo agradecendo, porque foram eles que num momento tão importante não se importaram de partilhar o microfone com um fulano, um deles nem me conhecia e o outro mal me conhecia. Mas, portanto, a esperança que nós tínhamos enquanto falávamos, naquelas horas, era de que a namorada de um deles levava as bobinas à Rádio Renascença, que ficava ali, quando nós chegámos ao Carmo, ficava ali a 100 metros, não é? E, portanto, eu pensava, qualquer pessoa pensaria, que aquilo chegava à Rádio Renascença, eles agarravam na bobina e punham no ar. E, portanto, era aquilo que se chama tecnicamente, ou se chamava um diferido. Havia um delay de meia hora, de 40 minutos, ou de uma hora, mesmo assim, se eles pusessem aquilo tudo no ar, os ouvintes não teriam ouvido às 11 da manhã que a coluna seguia para o Carmo, mas ouviam ao meio-dia e já era bom. Ora bem, a Rádio Renascença não pôs aquilo no ar. Pelo menos foi 24 horas depois. Portanto, as pessoas já sabiam o que se tinha passado quando a nossa reportagem foi para o ar. Portanto, só, quer dizer, no fundo é assim, o nosso orgulho é que nós dissemos aquilo à hora que aquilo estava a acontecer.
Mas
infelizmente, os ouvintes não souberam a essa hora.
No momento em que se apercebe que o movimento das Forças Armadas sai vitorioso, em que, segundo as suas palavras, centenas de pessoas diziam abaixo o fascismo e mostram sinal de vitória, quais foram os pensamentos que lhe surgiram e a sensação de poder noticiar em plena liberdade?
Eu não quero estar agora a reconstruir a minha memória. Evidentemente que tenho a memória disso tudo, mas não sei se ela é fiel àquilo que se passou. A sensação que eu tenho é de que, desde o momento em que peguei no microfone e comecei a falar, a minha primeira preocupação era ser rigoroso em relação àquilo que estava a passar. E mais, eu de vez em quando digo assim, não sabemos a direção em relação à qual este movimento vai estar. O que eu dizia é que as pessoas, não, essas não tinham dúvidas nenhumas, aquilo só podia ser uma revolução. Sim. Quer dizer, o povo entrou na revolução. Antes era um golpe militar. Mas a minha ideia, portanto, era sobretudo descrever aquilo, porque eu estava a viver um acontecimento, isso é o repórter está a viver um acontecimento, não está a pensar assim, eu estou de acordo com isto, não estou de acordo com isto, pode estar indignado, pode estar feliz, mas não sou eu que grito abaixo o fascismo. Agora, a segunda sensação tem a ver com isso, é que eu teria vontade de dizer abaixo o fascismo, e ficava muito triste se eles dissessem, viva o Salazar, mas se eu estivesse com o microfone, eu diria, eles gritam, viva Salazar. Estás a ver? Portanto, sim, o repórter ali está a ser o fulano que descreve o que está a ver, por mais vontade que tenha que as coisas tenham acontecido. Às vezes eu penso assim, se em vez de ser o golpe dos militares do 25 de Abril tivesse sido um contragolpe, que aliás teve preparado e pensado, do general Calusa da Riaga, eu teria dito tudo como disse até ao fim. E eu acho que a maior parte das coisas eu teria dito. E provavelmente aconteceria, no fim, o contrário do que me aconteceu no fim desta reportagem. No fim desta reportagem fomos à Rádio Renascença, entregámos as bobinas, o que faltava, e viemos embora. Não sei o que é que os meus dois companheiros foram fazer. Eu sei o que fui fazer. Foi finalmente ir para o Rossio, desci, não é?
Sim.
A Rua Garret e depois a Rua do Carmo, e fui para o Rossio ver militares passar e fazer-lhes eu o sinal da vitória, eu gritar viva o 25 de Abril. Portanto, eu passei a ser um manifestante, mas já não tinha o microfone.
Uhum. Teve aqueles dois papéis.
Sim, mas não foram dois papéis simultâneos.
Foi, sim, separado, por separado, sim. Primeiro gravou e depois é que
e depois
já conseguiu.
Deixei. Ao passo que se fosse o general Calusa da Riaga, eu teria ido para casa e provavelmente com muita raiva.
Vamos falar agora do seu trabalho e do seu reconhecimento. Há 8 anos foi distinguido no Prémio Gazeta de Mérito 2010 do Clube de Jornalistas, um prémio que destacou a sua carreira. Considera que o êxito da sua carreira se deve ao facto de ter nascido, como jornalista, numa época em que o jornalismo era encarado mais do que uma profissão, uma missão?
Não, acho que não foi por causa disso. O êxito... Sim, o algum êxito, talvez seja melhor, o algum êxito que eu tive na profissão foi porque os tempos o propiciaram e porque, na verdade, eu entrei na profissão junto com um grupo de pessoas, aquilo que nós costumamos chamar uma geração de pessoas com quem aprendi muito. E aprendi também daqueles que já cá estavam, mas sobretudo essa geração era uma geração que tinha, como as boas gerações, normalmente nas gerações há sempre um grupo de pessoas, e eu tive a felicidade de entrar na rádio e depois desenvolver o trabalho, e depois nos jornais, com gente que estava apaixonada pela profissão, e foi com esses que eu aprendi. O resto não foi por ser isto ou aquilo, foi porque tive a sorte. Sabes que na vida de todos nós, tirando aqueles que são geniais e não sei o quê, e que fazem tudo acontecer à volta deles, na vida de todos nós há coisas boas e há coisas más. Temos responsabilidade, uma parte da responsabilidade nas coisas boas e nas coisas más, mas sobretudo também temos muita sorte. Ou não temos sorte. Há pessoas que têm azar. E eu nisso não me queixo. Tive muita sorte. Eu costumo dizer que há um Deus dos repórteres. E então acho que o Deus dos repórteres, em algumas fases da vida, me concedeu essa graça. As graças dos deuses, não é? E me permitiu estar no dia 25 de Abril na Baixa. e ter um microfone à minha frente e me permitiu, sei lá, outras coisas que não vale a pena estar aqui a enumerar. E, portanto, essa parte, que é uma parte essencial, porque quantas pessoas gostariam de ter estado no dia 25 de Abril? Ora, eu não posso dizer que foi por eu, na noite anterior, ter batalhado para isso, eu nem sabia. Estás a ver? Portanto, isto é sorte. Muitas vezes eu tive sorte. Muitas vezes.
Mas também algumas... trabalhamos para isso.
Não, mas isso também... Mas de quantas pessoas trabalharam? Mais pessoas. Trabalharam mais... Os jornalistas trabalharam todos. Olha, quando foi na primeira, que por acaso foi a Segunda Guerra do Golfo, em 1990, quando Saddam Hussein invadiu o Kuwait... Portanto, foi em 1990, em agosto de 1990, muitos jornalistas foram para lá. Chegámos a estar 1000 e tal jornalistas. Era uma guerra entre os Estados Unidos e depois uma coligação de países, 28 países, e o Iraque de Saddam Hussein. Bom, aquilo foi uma coisa que durou entre agosto e fevereiro, foram 8 meses para aí. Tinha começado há pouco tempo, tinha nascido há pouco tempo o Jornal Público. Eu já não estava na rádio, estava no Jornal Público. E o jornal tinha dinheiro. Graças, olha cá está, graças a uma coisa improvável, que foi um dos homens mais ricos do país, engenheiro Belmiro de Azevedo, que há pouco tempo morreu, investiu no jornal. E então nós começámos com dinheiro. E eu, como era repórter, e tinha sido convidado pelo Vicente Jorge Silva para fazer reportagem no jornal, era a nossa primeira oportunidade de fazermos um grande brilharete. O jornal mandou vários jornalistas para vários sítios, porque isto era já as guerras modernas que já se travam nas chancelarias, nos Estados Unidos, em Londres, aqui e acolá. E eu fui um dos repórteres, uns foram para a Turquia e tal, e eu fui para a Arábia Saudita, porque não consegui entrar no Iraque. E então, fiquei lá meses. Vim 2 ou 3 vezes cá, fiquei lá meses. E várias coisas me aconteceram. Consegui entrar e outros jornalistas portugueses não conseguiram arranjar visto. Bom, mas mesmo assim, nós chegámos a estar em Dharan, que era uma cidade que ficava para aí a 600 quilómetros da fronteira. Chegámos a estar centenas de jornalistas. E eu, juntamente com o Carlos Cáceres Monteiro, português, e 3 jornalistas espanhóis, um do El País, outro do El Mundo e outro do ABC... Estivemos no grupo dos 15, dos primeiros 15 jornalistas, tirando a pool norte-americana que foi lá posta num helicóptero norte-americano, nós fomos os primeiros. Estávamos no grupo dos 15 ou 20 jornalistas que primeiro entraram em Kuwait City quando aquilo foi libertado. Ora bem, nos 6 meses ou 8 meses anteriores, todos nós que estávamos na linha da frente, mas estávamos ainda a 600 quilómetros de Kuwait, quando nos despedíamos uns dos outros, dizíamos uma frase que é uma frase muito interessante, que os judeus diziam, não sei se ainda dizem, mas é até amanhã em Jerusalém, porque é uma frase lindíssima, que é de quem esteve no Egito, foi perseguido e que sonhava no dia em que se haviam de encontrar em Jerusalém. Então nós fazíamos essa coisa até amanhã em Kuwait City, que era a maneira de dizermos, ai, como eu gostava de estar em Kuwait City um dia destes. Fomos 15 ou 20 os que chegaram primeiro a Kuwait City, à Jerusalém dos jornalistas do princípio dos anos 90. Então, eu andei a preparar isso. Mas houve 1200 que andaram a preparar. E nem todos. E porquê é que chegámos? Lutei. Mas os outros também lutaram. Mas alguns que lutaram foram presos pela polícia militar, que os apanhavam no deserto a fugir. E nós também andávamos a fugir. Andávamos num carro. E por 2 vezes atravessámos a fronteira e por 2 vezes voltámos para trás. E por 2 vezes... Uma das vezes fugimos da coluna atrás da qual íamos a caminho já de Kuwait City, fugimos porque vimos uma oportunidade de reportagem. Podiam ter rebentado minas, não rebentaram minas. Tanta sorte. Tanto trabalho, mas tanta sorte.
Ainda no passado, em Portugal, os primeiros jornais pertenciam às famílias de elite. Hoje, estão na posse de grandes grupos económicos, embora alguns deles ainda pertençam a famílias de elites. Quais são as principais limitações que os jornalistas enfrentam no exercício da profissão?
São aquelas que sempre estiveram, mas com as adaptações do tempo, não é? Quer dizer, mesmo a velocidade. Nós hoje dizemos assim, epá, isto agora é tudo em direto, não é? Quer dizer, é em real time, não é?
Uhum.
É um tempo real. Como é que é e tal? A luta da minha geração e a luta dos anteriores, a gente andou sempre à procura do scoop. E o scoop é a coisa que mais próximo... O scoop... para dar a notícia da atualidade, não é? Porque depois há o scoop, que é, portanto, o scoop não é a velocidade. O scoop é a novidade absoluta que mais ninguém conhece.
Sim.
Mas normalmente é aquele que é o que dá o primeiro, porque senão já deixou de ser scoop. Mesmo que seja muito interessante, já o outro deu, não é? Portanto, a velocidade, o chegar primeiro,
uhum,
era a ambição, foi sempre a ambição, desde a guerra... dos atenienses contra os persas, quando foram invadidos, não é? Quer dizer, a primeira coisa que eles fizeram, quando derrotaram os persas, o comandante foi mandar um soldado dizer ao povo de Atenas que tinham ganho a guerra. Escusavam de continuar a sofrer tanto e para se prepararem para outros caminhos. Portanto, a velocidade é uma coisa extraordinária, mas como todas as outras coisas, tem sempre o lado bom e o lado mau. E, portanto, o jornalista... Qual era a função? Olha, mesmo nessa coisa que não era jornalismo, mas foi o homem da maratona, correu 40 quilómetros para dar a notícia. Bom, a pessoa tem que ter, para além da velocidade, ser o primeiro, mas o primeiro neste sentido, para salvar os outros, para dar a informação, para as pessoas se prepararem, tem que dar uma informação verosímil, quer dizer, tem que procurar, tem que buscar a verdade, está a dizer uma mentira. Olha, ganhámos. As pessoas começam a beber copos de vinho e, afinal, perderam e vão ser massacrados. Portanto, todas essas questões são limitações e, ao mesmo tempo, características essenciais do exercício jornalístico. Portanto, eu não sei se há alguma... Portanto, a busca da verdade, a construção da verdade, da credibilidade, é uma coisa essencial, mas é uma limitação também, porque depois a falta de dinheiro, por exemplo, a limitação de meios, por exemplo, diminui, por mais que a gente tente,
A qualidade
e a velocidade e tudo isso, se não tem dinheiro, fica limitado na informação que uma fonte que está ali ao lado nos dá. E a fonte pode ser inquinada. Há problemas hoje no jornalismo. Quase todos os problemas, mudando e tendo em conta as mudanças tecnológicas, sociais, etc., os problemas profundos são os mesmos. As exigências e os desafios profundos são os mesmos. É... Porque o jornalismo o que é? É dar aos concidadãos, dar à sociedade, relatar à sociedade, fornecer à sociedade dos dados de coisas que estão a acontecer ou aconteceram há pouco tempo, no mais breve espaço de tempo, e com as informações, com os dados o mais próximos daquilo que na verdade aconteceu... Estás a ver?
Sim.
De uma forma acessível e interessante. Ora bem, isso não mudou hoje. Hoje, o objetivo é o mesmo. E por isso é que também, quando o jornalismo falhou no passado, quando o jornalismo foi mentiroso, as vezes que o jornalismo foi mentiroso, as vezes que o jornalismo foi atrasado, as vezes que o jornalismo disparou ao lado, quer dizer, se enganou na importância das coisas... Essas vezes são... Aconteceu, o jornalismo falhou como falha hoje. Quando o jornalismo se atrasa, quando o jornalismo mente, ou quando o jornalismo dá mais importância ou menos importância a coisas cuja real importância não é dada como deve ser aos concidadãos.
Uhum. Então, acredita que apesar dos constrangimentos com que os jornalistas se deparam no seu dia-a-dia, é possível haver jornalismo de qualidade?
Eu acredito. Senão não valia a pena haver jornalismo, porque o jornalismo não é só dar notícias. Estas coisas todas que eu estive a falar, e sobretudo aquela em que que deixei um pouco menos desenvolvida, que é a questão da atenção à definição do que é importante e que não é importante,
uhum,
é absolutamente essencial. Quer dizer, o sensacionalismo, por exemplo, é um pecado contra a regra da importância e da qualidade, portanto. Quer dizer, o sensacionalismo é sempre um abaixamento de qualidade. E o sensacionalismo é sempre um engano, porque a hierarquia da importância, que é essencial no jornalismo, não é? A hierarquia da importância é qualquer coisa que deve ser uma preocupação essencial, numa redação ou do próprio jornalista.
Considera que o jornalismo português é exercido em função do interesse público ou do interesse do público?
Lá estamos outra vez com alguma coisa que no passado também muitas vezes não aconteceu, e sobretudo então no tempo da censura, não é? Mas como também no passado, há jornalistas extraordinários hoje. Há jornais que têm uma maior preocupação com a qualidade. Olha, eu quando vim para aqui hoje de manhã,
sim,
eu já não estou numa redação há 10 anos. Nestes 10 anos, talvez se contem com os dedos de uma só mão, e tirando as vezes em que estive fora do país, em que não comprei o jornal. Não os compro todos. Às vezes compro, mas era quando dava aulas, não é? Para chegar à aula e poder falar de todos, não é? Porque aí também achava que era como o repórter, o professor deve dar todos os dados, todos os ângulos, o que não quer dizer que não possa dizer, fazer uma distinção e dizer do meu ponto de vista, com argumentos do meu ponto de vista, isto está bem e isto está mal. Mas então, hoje de manhã, como todos os dias, tomei um pequeno almoço num café e estive a ler os jornais. Hoje levei 2 horas a ler dois jornais. Um foi o Público, que foi o meu jornal durante 20 e tal anos, e o outro foi o JL. Tenho o hábito, de há uns anos para cá, de escrever sempre notas à margem. Não sei se é possível fazer, ou se pode fazer depois, a Sofia pode fazer depois um zoom aqui sobre estas coisas, mas portanto faço sempre, e depois normalmente digo porque é um diálogo mediado pelo jornal, é um diálogo com a minha mulher. Ela lê, como sou eu que compro, ela depois, ou no dia, ou depois, por exemplo, aqui, por exemplo, o desconhecimento do conhecimento. Isto é muito, muito interessante, isto dava uma aula. Olha, só isto dava uma aula. O desconhecimento do conhecimento. E eu escrevi aqui, não estava a pensar na entrevista. Excelente. Guardar. Jornalismo e os seus limites. Olha, por exemplo, isto é de um escritor, que é o Afonso Cruz, chama-se Paralaxe, os erros de Paralaxe. O desconhecimento do conhecimento. E é muito, muito interessante. E depois, às vezes, digo à minha mulher, olha, eu acho isto assim, assim, o que é que tu achas e tal. Portanto, temos esse... Namoramos, digamos, em volta do jornalismo. Ela foi produtora radiofónica e, portanto, estas coisas não lhe estão... Mas, portanto, o jornalismo, isto vinha a propósito da pergunta que tinhas feito, agora esqueci-me.
Que se o jornalismo português é exercido em função do interesse público ou do interesse do público.
Eu estava a dizer que há muitos jornais que eu julgo terem uma motivação que é o interesse dos seus concidadãos e da sociedade. Este jornal...
São muitos ou poucos?
São vários. Este jornal, eu escrevi aqui, eu acho que isto, para quem o dirige, para os seus, o JL, como sabes, é um quinzenário, tem pouco, vende pouco, estamos sempre com medo que ele acabe. Eu pus aqui, guardar todo, quer dizer, um leitor dizer, no momento em que toda a gente diz que o jornalismo escrito está a desaparecer, dizer, guardar todo, e depois até distribuo aqui coisas para mim, coisas para ti, coisas para o Pedro, que é o nosso filho, porque tem aqui coisas muito interessantes.
Interessante.
Portanto, viver num país e num tempo em que um leitor que não pensava dizer isto publicamente, hoje de manhã, num café, que por acaso o senhor, como me vê lá todos os dias a tomar notas, numas biques, hoje ofereceu-me até o... Por acaso não é esta. É essa que você tem.
Esta?
Sim, esta. Ofereceu-me, olha, eu tenho aqui uma que é melhor. E é, por acaso é muito melhor, tem uma coisa macia. Então a pessoa estar a escrever, poder escrever isto, é sinal de confiança. Também escrevi no Jornal Público hoje 3 ou 4 coisas que me agradaram. Portanto, eu não estou muito de acordo com aquelas pessoas que estão sempre a dizer, ai, o jornalismo já não é como era de antes. No vosso tempo, eu fico irritado. No vosso tempo, no meu tempo havia idiotas e havia outros que tentavam não ser idiotas. Como hoje. Agora há mais jornalistas. Eu fui. Eu só tive carteira profissional, apesar de estar no jornalismo, digamos, profissional desde 67, só tive direito a carteira profissional. Nós, os que estávamos da rádio, só tive carteira profissional em 75, um ano depois do 25 de Abril. Porque antes a carteira profissional era só para os tipos que trabalhavam em jornais diários, imagina. Que eram os piores, do meu ponto de vista. Portanto, este exercício profissional foi qualquer coisa que, na história do jornalismo, teve pessoas que procuraram estar à altura das exigências e dos deveres, e pessoas que não o fizeram. Hoje também acontece isso, só que eu dizia eu que a minha carteira profissional foi o número 500 e não sei quê. Se tu, quando entras na profissão, não entraste ainda na profissão,
não.
Quando entras na profissão, tu provavelmente serás o 7000 e qualquer coisa. Portanto, hoje há mais, portanto, há uma quantidade maior de melhores e há uma quantidade maior de piores.
Sim. Mas é uma realidade que os meios de comunicação vivem das audiências. Até que ponto é que isso influencia a qualidade e o rigor do jornalismo?
Claro que influencia. Influenciou sempre também. Houve sempre jornais que morreram, houve sempre jornais que venderam muito e alguns abastardaram-se. Houve sempre uma grande dificuldade. E por isso mesmo, quer dizer, hoje, olha, na bocada, antes de fazermos tu fazeres estas perguntas, eu contei-te, conhecia-te há 3 minutos, contei-te que se hoje fosse diretor de um jornal, ou de uma rádio, ou de uma televisão, e até te disse, se hoje desse aulas de jornalismo, procurava por todos os meios, fazendo talvez crowdfunding, ou coisa assim, procuraria arranjar dinheiro para, neste momento, ter uma equipa de repórteres a acompanhar aquela migração bíblica de 30 mil pessoas que da América Central, algumas da América do Sul, mas da América Central, caminham até à terra da promissão, que é para eles os Estados Unidos. Como é que os nossos jornais não têm? Hoje li no Público, mas era tirado do Washington Post uma reportagem, um texto de 2 páginas, onde se vê que pelo menos uma das colunas foi feita por alguém que esteve lá. É pouco. Devia lá estar-se hoje. Uhum. E porquê? Porque não há dinheiro. Logo, os jornais precisam de dinheiro. E é fácil a tentação, cair-se na tentação de fazer umas concessões ao sensacionalismo para ver se vende mais ou se tem mais audiência. Agora, não se pode fazer essas concessões, que para mim não são concessões, se forem fazer um jornalismo que obedece às exigências, um jornalismo atraente, mas ao mesmo tempo obedecendo aos princípios da qualidade, éticos, etc.
A minha pergunta, com base nisto, será que o jornalismo português contribui para a literacia mediática dos cidadãos portugueses?
Quer dizer, a literacia mediática é a capacidade de desconstruir, de descodificar aquilo que os meios de comunicação dizem. E, portanto, na medida em que os meios de comunicação sejam feitos com competência, é evidente que é mais fácil descodificar. E, por outro lado, e essa competência significa, por um lado, uma competência técnica e uma competência de conteúdos, não é? E, portanto, evidentemente que um jornal pode contribuir para a iliteracia e para a literacia, seduzindo ou enganando, não é? Portanto, nessa medida. Mas eu penso que a escola e os pais e a sociedade em geral têm também um papel muito importante. Não aceito que, por exemplo, se atribua só, nem talvez sobretudo, ao campo jornalístico, os males da iliteracia, porque a iliteracia não é só mediática, a iliteracia é uma iliteracia política, é uma iliteracia social, quer dizer, de todos os signos que a gente tem que descodificar na vida da sociedade. E, portanto, a abstenção, as pessoas não irem votar, é uma iliteracia política. Não é? E, portanto, nesse sentido, eu acho que há responsabilidades que começam quando nós nascemos Leiam este texto do Afonso Cruz, porque o Afonso Cruz mostra-nos como o desconhecimento do desconhecimento, como, na verdade, não pode dar a conhecer quem desconhece. E, a única maneira que há de se conhecer é procurar o conhecimento, é estudar, e estudar constantemente. A maior responsabilidade do jornalista em relação ao outro cidadão, digamos, o jornalista, é que ele tem que conhecer tudo.
Tudo. Tem que estar sempre a par tudo.
E não pode deixar, e não pode parar no dia em que se licenciar, ou que acabar o mestrado, ou que entregar a tese de doutoramento. O jornalismo tem exigências de um doutoramento todos os dias feito. Tem um júri que são os seus leitores, os seus ouvintes, os seus espectadores, as pessoas que estão nas redes sociais. Quer dizer, o jornalismo é todos os dias. Bom, portanto, o jornalista tem que aprender todos os dias. E, portanto, tem que estudar todos os dias.
Sabe-se que a comunicação política tem vindo a tornar-se cada vez mais mediatizada, havendo assim uma profunda necessidade de descodificação por parte dos jornalistas. Quais são as principais armadilhas com que estes se enfrentam, nomeadamente, como podem contrariar a tentativa de manipulação?
Eu acho que é na política como na sociedade, como em todos os meios que o jornalismo... Olha, no desporto, as tentativas de manipulação, até num desastre, não é? Na guerra... Portanto, não é estritamente na política.
Sim.
Qualquer fonte é uma fonte, mesmo as fontes bem-intencionadas. A quantidade de pessoas que nos contam, sobretudo quando a gente apela um pouco à memória, que nos contam coisas que estão convencidas que são verdade. E se nós não escavarmos, não temos a ideia, e cá está outra vez o Afonso Cruz a escrever sobre isso.
Tenho que ler esse texto.
Saber que há uma reconstrução da memória, e essa reconstrução da memória é o inconsciente que a produz, não é? Portanto, tudo isso se aplica a todas as secções de um jornal. Acontecem todas, na sociedade, no desporto, na ciência, portanto, não é só na política. Mas, na verdade, a política, as pessoas costumam dizer, os políticos são mentirosos profissionais e tal. Eu não subscrevo isso. Como no jornalismo, há bons e maus, mas, na verdade, porque é que temos que ter uma atenção ainda mais, digamos, se é possível ser-se mais exigente ainda? É porque a política é um trabalho eminentemente ao serviço da sociedade. E, portanto, nós, ao não estarmos vigilantes, ao sermos por inconsciência ou por incompetência, ao sermos veículos de desinformação e de manipulação, nós estamos a prejudicar a sociedade. Ora, o jornalismo só existe porque há um pacto, porque assenta num pacto, embora não escrito, mas é implícito e tem dois séculos, pelo menos, é um pacto com a sociedade. O jornalismo existe em função do interesse, por isso é que a gente fala do interesse público, em função do interesse público. Não é mais nenhum interesse, senão o interesse público. E por isso mesmo, eu um dia, num congresso de jornalistas, o segundo congresso de jornalistas, que se realizou em 86, defendi na tribuna que a incompetência é um pecado ético. Porque as pessoas pensam assim, é ética, moral, portanto, a pessoa não pode mentir, não sei o quê. Eu digo assim, não, escrever uma notícia mal feita, porque se é incompetente, é absolutamente antiético.
Numa época em que os novos mídias vieram revolucionar a forma como o jornalismo era encarado, em que cabia uma pequena minoria decidir a agenda mediática, em que medida é que estas plataformas contribuem para o exercício mais livre, consciente e empoderado da opinião pública?
Era aquilo que nós acreditávamos no princípio, que alguns ainda continuam a acreditar que é possível, e eu quero acreditar que é possível, mas não é real. Quer dizer, como todas as coisas, as descobertas, os desenvolvimentos, os progressos de instrumentos que nós utilizamos têm também aquilo a que, até na medicina, não é? São efeitos colaterais, ou na guerra, não é? Quer dizer, portanto, tudo nos pode oferecer o paraíso, mas nós devemos ter em conta que há, às vezes, serpentes. Não digo em forma de mulher, mas às vezes serpentes que estão, ou correntes de água que parece límpida e que tem lá um veneno, não é? Portanto,
sim,
digamos que esses empoderamentos têm também consigo algumas limitações e alguns venenos até que precisam de ser tidos em conta por quem hoje faz jornalismo e quem hoje faz comunicação e quem hoje é cidadão. E que tem a ideia de que qualquer sentimento que ele tenha e que é passado imediatamente, ou qualquer informação que recebe e que não é testada no sentido de saber se é verdade ou não é verdade, pode ir para milhões de pessoas, contaminando as águas que as pessoas estão a beber.
Falemos então no jornalismo como quarto poder e os seus princípios nucleares. A procura da verdade ainda é o fim máximo do jornalismo da atualidade?
Lá está. A procura, a busca, eu até gosto mais desse, da busca da verdade, é como as utopias. O Zeca Afonso, como eu há bocado disse, andei a escrever uma coisa sobre o Zeca Afonso, a última, eu acho que o legado, se a gente procurasse, qual é o legado do Zeca Afonso, tudo aquilo que eu acho que é uma canção que ele cantou quando se despediu aqui ao pé, aqui ali embaixo, no Coliseu dos Recreios, em 1985, quando se despediu de todos nós. Ele cantou uma canção que era a Utopia. E na Utopia ele dizia, será que existe, lá para o Oriente, para quem vive no Ocidente, o Oriente é a coisa... Será que existe esse fumo, esse rumo? A Utopia é alguma coisa que a gente diz assim, será que existe? Mas eu vou procurá-la. Então o jornalismo é um pouco isso.
Faz a mesma coisa.
E nesse sentido, acho eu, é uma exigência fundamental. Irrecusável. É um trabalho de sempre, com essa consciência de que nós nunca encontraremos nos Evangelhos. Jesus Cristo diz que é Ele a verdade e a vida. Bom, Ele apresenta-se como o Filho, como o homem Filho de Deus. Portanto, a verdade está em Deus, que é uma entidade que nós até nem sabemos se existe. Alguns de nós. Mas mesmo todos os outros, ninguém, não há a prova científica, mas imaginemos que existe. Bom, então não está ao nosso alcance, mas está à nossa frente, no sentido de estar nesse oriente, nesse rumo, nesse fumo que nós procuramos.
Podemos falar de objetividade no jornalismo?
A objetividade é também um outro conceito que é muito discutido. Embora eu também não caia nem aceite o contrário disso, que, por exemplo, esteve muito num exercício jornalístico muito importante da geração anterior à minha, mas que é ainda hoje muito popular entre os jornalistas, não sei se na vossa turma é, que é o exercício da subjetividade tal qual. Quer dizer, como a objetividade é impossível, porque na verdade é como a verdade, não é? A objetividade é o conceito de que aqui está tudo o que é mesmo, não é? Como ela é impossível... Há pelo menos a minha verdade. Logo eu exerço o jornalismo com a minha verdade. E o que é a minha verdade é aquilo que eu acho. Não, aquilo que eu acho não é a verdade. Aquilo que eu acho é o achismo. Quer dizer, é o reino daquilo em que eu, sem ser obrigado a trabalhar muito, mas mesmo que trabalhe muito, aquilo que eu me convenço de que é verdade. Bom, isso o convence. Há uma definição que eu gosto muito de utilizar, que é de um tipo chamado Carl Bernstein, que é o segundo, aquele menos conhecido, mas é importante, dos dois, da investigação Watergate. Carl Bernstein disse um dia, escreveu, não, aliás, acho que foi até numa conferência, eu encontrei aquilo e achei, finalmente encontrei, eu gosto muito de definições atraentes de conceitos difíceis. E então, ele sobre isso disse, e do papel do jornalista, disse... Uma notícia é alguma coisa que vale enquanto nós não soubermos qualquer outra coisa que ponha isso em causa. O que significa que é um exercício absolutamente continuado, daí os jornais terem a fé de errores, quer dizer, o público errou. Quando nós tínhamos uma rubrica do público, foi logo, acho que desde o primeiro dia, o público errou, isso significa que, olha, ontem aquilo que a gente disse... Às vezes é porque nos enganámos mesmo a uma gralha ou uma coisa. Isso. Mas há outras em que nós achávamos uma reportagem. Eu faço uma reportagem e eu achei que aquilo, andei um mês a investigar e que aquilo é verdade. Mas no dia seguinte, ou daí a um ano, ou daí a 10 anos, alguma coisa vem acontecer que eu descubro um documento, encontro uma testemunha, etc., que põe aquilo em causa. E então, o jornalismo sério é aquele que diz, olha, aquilo que eu achava que era a verdade é uma verdade temporária. É uma verdade temporária, à medida da nossa condição de humanos, que somos precários também.
Estava a falar do Público e foi diretor adjunto. Como é que encara a já assumida perda de memória por parte das redações?
Eu encaro a perda de memória por parte das redações como encaro a perda de memória por parte das pessoas. Olha, eu ainda há bocado esqueci-me de como é que é aquela definição que eu escrevi tantas vezes do Carl Bernstein. A perda de memória é uma coisa que nos acontece. Até o engenheiro António Guterres, atualmente secretário-geral da ONU, que terminou o seu curso no Instituto Superior Técnico com a média, não sei se 19 ou de 20, e que era um crânio, e que é um crânio, que foi primeiro-ministro de Portugal. Enquanto foi primeiro-ministro, um dia, numa daquelas entrevistas de rua em que o primeiro-ministro acaba de fazer uma inauguração ou coisa assim, e 30 jornalistas estendem-lhe o microfone e perguntam-lhe uma coisa, e ele começou a dizer, isso é muito fácil, é a raiz quadrada de não sei o quê, e ficou ali, parecia um aluno da primeira classe, não conseguia fazer, resolver ali o problema de uma divisão, uma regra de três simples, ou uma coisa qualquer. O homem do 20, aquele de quem o atual Presidente da República diz que foi o melhor da geração dele. Portanto, e ele nessa altura teria 40 ou 50 anos. Portanto, a memória é qualquer coisa que nos falha muitas vezes. A perda da memória das redações aconteceu sempre que um jornalista mais velho ou era despedido, ou se despedia, ou morria. E eles foram sempre morrendo. Hoje acresce outra coisa. A perda de memória das redações acontece porque os jornais, as rádios, as televisões têm cada vez menos dinheiro por causa desta, desta mudança de paradigma, são, enfim, digital. E, portanto, eles vão com alguma limitação de visão até para o negócio, vão tirando os anéis, não é? Aliviando a carga dos mais velhos que normalmente ganham mais dinheiro, mas na verdade eles perdem essa memória. Mas é só neste quadro. Portanto, de resto foi sempre um drama, a perda da memória. A civilização, dizem que nos países africanos, quando um velho morre, diz-se que perdeu-se uma biblioteca. Isso era antigamente. E é muito bonito, quer dizer, porque qualquer um de nós, por pouco que saiba, sabe sempre mais do que aquilo que acabou de nascer. E, portanto, isso também acontece no jornalismo. Hoje está a acontecer com mais frequência e de forma dramática, porque agora também te digo uma coisa. Provavelmente, algumas redações constituídas por jovens entre os 20 e os 30 anos...
Sim.
Algumas redações de hoje... Isto, eu estou a dizer isto, alguns vão achar que eu estou a ser demagogo, mas eu estou convencido disto. Algumas redações, olha, a redação de que eu fiz parte, no Público, quando o Público começou em 1990, eu era o segundo ou terceiro mais velho. Sabes qual era a idade terrível que eu tinha? 45 anos. Eu tinha 45 anos e era, juntamente com o Vicente Jorge Silva e com uma secretária de redação que era que morreu há pouco tempo, que era a Lucília. Nós éramos os três mais velhos e estávamos na casa dos 45 anos. Ora bem, eu acho, vou dizer esta coisa se calhar com basófia, mas eu acho que naquela redação em que ninguém tinha mais de 45 anos, havia mais conhecimento do que na maior parte das redações do país, em que havia algumas pessoas até com 70 anos. Portanto, não é necessariamente porque as pessoas sejam mais velhas, ou melhor, não é necessariamente porque as pessoas são mais novas que sabem menos do que aqueles que há mais velhos. Eu prescindiria muito, se fosse diretor, prescindiria muito de alguns velhos que não sabiam nada ou que sabiam muito pouco.
Na sua tese de doutoramento, centrou-se no newsmaking e no agenda setting. Como é que se sentiu nesse duplo papel de jornalista e de investigador?
Pois, porque eu já estava... Eu comecei a tese, a preparar as coisas, em 2005. E abandonei o Público e ao abandonar o público abandonei a redação e abandonei o público em 2008. Portanto, e terminei a tese em 2010, 2011. Portanto, eu já estava na fase de abandonar o exercício cotidiano do jornalismo. Mas, por outro lado, eu entendia e entendo ainda hoje que a ligação ao jornalismo e mesmo o exercício do jornalismo não impede um exercício crítico sobre o jornalismo, porque afinal o exercício crítico é aquilo que se deve fazer todos os dias numa redação.
Sim.
Porque é que eu não posso ser ao mesmo tempo olhar um pouco mais acima, fora dos constrangimentos do exercício profissional. Quer dizer, lá está outra vez, há coisas boas e coisas más, mas também se ganha. Quando eu fui para as redações, eu aliás falo disso na minha tese, eu fui ali. Eu e outros têm feito isso. Eu fui ali violar um princípio da investigação académica, que é, eu fui observar, fazer exercícios de observação no terreno, gente alguma da qual eu tratava por tu, de quem era amigo. Como é que eu posso ser um observador imparcial? Sim, é verdade. Mas eu para já estava alertado disso. E por outro lado há uma coisa boa nessa coisa má. E portanto eu já estava alertado e podia às vezes ser levado pela minha simpatia por uma pessoa ou pela minha antipatia por uma pessoa. Mas ao mesmo tempo isso era de algum modo compensado, por um lado pelo alerta e por outro lado por outra coisa. É que eu conhecia muito bem. Eu fiz isso na RTP e conhecia, porque tinha trabalhado na RTP. Fiz isso na TVI e na SIC, não tinha trabalhado lá, mas conhecia aquelas pessoas. E, portanto, eu conhecia a forma, algumas das coisas que estavam mal, porque, eventualmente, até eu as pratiquei.
Já tinhas feito, sim.
E, portanto, não tive problemas.
Uhum. De forma já a concluir, o que é e para que serve o jornalismo na sociedade de hoje?
Como no passado, para nos informar daquilo que a gente não pode saber sozinhos e para ao informar-nos, ajudar-nos a exercer os deveres de cidadania. Estamos mais informados para votar, estamos mais informados para sair à rua, até para sair à rua, porque sabemos se levamos gabardina ou não, uhum. Se vai chover ou não, se há um trânsito que não nos permite. Tudo isso é a vida cotidiana, não é? E para nos dizer, de forma interessante, para nos dizer, por exemplo, para nos orientar, que não é só na escola, nem nas conversas, sobre os filmes que vêm lá, que não é só dizer que vai a uma estreia, é também a crítica dos filmes. Mesmo que depois a gente vai escolher, até não gosto deste crítico, aquele crítico até é mentiroso. Mas, portanto, para nos ajudar na nossa vida e nos enriquecer a vida, um jornal, uma rádio, um telejornal, um meio de comunicação que não tenha enriquecido a vida do espectador, do ouvinte, do internauta, do utilizador, então esse não interessa nada. Não precisa, não merece que a sociedade lhe dê esse privilégio que é exercer jornalismo.
Jornalismo. E que conselhos deixa para os futuros jornalistas?
Trabalharem. Procurarem ser cultos cada vez mais. O culto da atualidade. Quer dizer, ser culto, perceber o que é a filosofia, ter lido e estudado Sócrates e Platão e tudo isso, quer dizer, ter estudado tudo aquilo que é possível e mais alguma coisa, e que é estudar a atualidade. Por isso é que eu costumo dizer, e já na bocado ia quase para dizer isso, que eu olho o jornalismo, gosto muito sempre de meter o jornalismo também no campo académico neste sentido. O jornalista, sem o saber, da mesma maneira que alguns repórteres do passado, quando não havia ainda jornalismo, eram jornalistas sem o saberem, eu acho que os jornalistas sem o saberem e sem que a academia o reconheça são uma espécie de doutores na atualidade. Tem é que todos os dias está perante o júri, que são os seus leitores, ouvintes, espectadores, etc., a fazer exame. E às vezes chumba-se.
Muito obrigada. Okay. É assim que eu concluo a minha entrevista. De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. .com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.